dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da PDG, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2013. Estão presentes conosco o Sr. Carlos Augusto Leone Piani, diretor-presidente, o Sr. Marco Rassi Queilara, diretor financeiro, o Sr. Guido Prestes Lemos, diretor de relações com investidores, e o Sr. Renato Barbosa, gerente de relações com investidores. Informamos que a apresentação é gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do telefone. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI da PDG, pelo e-mail ri@pdg.com.br. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet, no endereço www.pdg.com.br/ri. Neste endereço, encontrar a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da PDG, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem excitar desempenho futuro da PDG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Piani, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês na nossa conferência de resultados do primeiro trimestre de 2013. Esse é o primeiro resultado trimestral após a comunicação do nosso novo plano de negócios e revisão dos custos de obras. Já iniciamos uma retomada da nossa atividade operacional, mas o nosso desempenho financeiro ainda está fortemente impactado pelo ajuste no custo de obras realizado. Esperamos ter um impacto positivo maior do nosso processo de reestruturação a partir do segundo semestre deste ano. Nossa agenda de hoje terá três partes. Na primeira, comentarei sobre as principais informações operacionais. Em seguida, Marco Queiral, nosso vice-presidente e diretor financeiro, comentará sobre as informações financeiras. E, por fim, iremos para a sessão de perguntas e respostas. Vale destacar que, a partir do primeiro trimestre de 2013, as nossas demonstrações financeiras passaram a seguir as normas de consolidação, acordos de participação, coligadas e divulgação do ETRS e AS emitidos em maio de 2011 e aplicáveis a partir de 1º de janeiro de 2013. Entretanto, continuamos a apresentar nossas informações operacionais não auditadas segundo o critério de consolidação proporcional, mas sem considerar as participações na nossa coligada argentina TGLT. Passando então para a nossa apresentação, no slide 3, temos uma breve descrição dos nossos lançamentos. No primeiro trimestre, começamos a retomar o crescimento dos lançamentos. Lançamos 6 projetos que totalizaram R$388 milhões, número 52% superior ao do quarto trimestre do ano passado. No consolidado, 1.765 unidades foram lançadas, representando 135% a mais de unidades do que no trimestre anterior. Houve uma maior concentração na região sudeste, chegou a representar quase 90% dos lançamentos. E, em termos de segmentos, mais de 50% do lançamento foi concentrado no segmento de alto padrão. Gostaria de lembrar que a aderência dos nossos lançamentos ao nosso planejamento estratégico acontecerá no tempo, na medida em que ajustamos o nosso banco de terrenos e terminamos os projetos existentes, mas ainda não lançados. Passando para a próxima página, temos uma descrição das nossas vendas. As vendas líquidas no primeiro trimestre alcançaram R$881 milhões, número 32% maior do que no trimestre anterior. Foram vendidas 3.363 unidades, quase 50% a mais do que no quarto trimestre de 2012. Do total de vendas, 72% foi referente a unidades em estoque e o restante e em relação a unidades lançadas. Os destaques do trimestre foram os lançamentos de março, as duas fases do empreendimento Jardim das Perdizes, em São Paulo, e o Viva Penha, no Rio de Janeiro, que vendeu mais de 90% das unidades. No trimestre, também destratamos 960 unidades, 43% a menos do que no trimestre anterior. Isto representou uma reversão de R$ 169 milhões em vendas, valor 27% menor do que no quarto trimestre do ano passado. Na página seguinte, temos a quebra por região e segmento. Em termos de região, as vendas do trimestre ficaram novamente concentradas na capital de São Paulo, com aproximadamente 45% do total. O destaque foi o crescimento da participação do Rio de Janeiro, de 9% para 18% do total, principalmente devido às vendas dos lançamentos do período. Em termos de segmentos, podemos destacar a manutenção da concentração no médio padrão de forma consolidada, com mais de 54%, e o crescimento do alto padrão, de 8% para 23%, principalmente devido aos lançamentos de São Paulo. Passando para o próximo slide, temos os nossos estoques. Ao final do primeiro trimestre, os nossos estoques alcançaram 5,2 bilhões de reais, 2% a mais do que no quarto trimestre de 2012. Nesse trimestre, continuamos também a revisão dos nossos estoques e chegamos a um incremento no seu cálculo em 579 milhões de reais, sendo que 253 milhões de reais referem-se a um ajuste na fração proporcional dos estoques de projetos de co-incorporação. E 326 milhões referem-se a um aumento pela utilização de tabela individualizada de preços, ao invés de preços médios de tabela. Considerando as vendas e lançamentos dos últimos 12 meses, o VSO ficou em 42% nesse trimestre, devido à grande concentração de vendas de estoques no período. Se ajustarmos o cálculo pelos extratos realizados nos últimos 12 meses, o nosso VSO ficaria em torno de 50%. No próximo slide, temos a quebra das nossas 18 milhões de unidades em estoque, por segmento, safra e região. 18 mil, perdão. Em termos de segmento, continuamos com aproximadamente 50% do nosso estoque concentrado no segmento médio padrão de forma consolidada. Em termos de safra, terminamos o trimestre com 30% entre estoque pronto e a entregar em 2013, e com 70% a entregar em 2014 em diante. Vale destacar que temos 830 milhões de reais em estoque acabado ao final de março desse ano. Em termos de região, aproximadamente 45% está localizado na região sudeste e o restante distribuído pelas demais regiões do país. Com isso, eu termino a primeira parte da apresentação e gostaria de passar a palavra para o Kerala, que descreverá algumas informações operacionais e as informações financeiras do trimestre. Kerala.
Bom dia. Nós vamos reportar dois números em relação à entrega de unidades. Um, que é o encerramento de obras físicas, e o outro, que é a verbação de matrícula. Primeiro, para evidenciar a redução do risco de execução e do consumo de caixa em obras, e o segundo, para indicar a base disponível para ser repassado o retorno do caixa para a companhia. No primeiro trimestre, a gente encerrou obra em 12.241 unidades, representando aproximadamente 50% daquilo que a gente tem planejado para o ano. Nossa estimativa é em torno de 24 a 28 mil unidades com obras encerradas dentro desse ano. Averbamos matrícula em 4.051 unidades, principalmente de obras encerradas no ano passado, em linha com a expectativa de averbações para o ano. E o fruto disso é que repassamos 3.933 unidades no primeiro trimestre, em linha também com a projeção que a gente tem para o ano. O slide seguinte, que é o slide de repasse, a gente vai estar reportando esse slide sempre olhando para os números dos últimos 12 meses. Indo para o slide número 12, que é a variação de dívida líquida, durante o primeiro trimestre nós tivemos uma variação de dívida líquida de 331 milhões de reais, sendo que 36 milhões de reais se refere ao ajuste contábil da marcação de mercado das debêntures emitidas no ano passado no processo de capitalização. Dessa maneira, fazendo esse ajuste, o consumo de caixa, de fato, da companhia foi de 295 milhões de reais, sendo que 140 milhões de reais o fluxo de caixa operacional negativo, e 150 milhões de reais em despesas financeiras líquidas. Falando um pouco da dívida corporativa, a gente teve um evento relevante no primeiro trimestre, que foi a repactuação do CRI junto ao mercado, onde rolamos com investidores originais 130 milhões dos 400 milhões que venciam desse CRI. Utilizamos os saldos de recebíveis liberados em uma operação de cessão de recebíveis junto a um banco de investimento. No todo, dos vencimentos do primeiro semestre, nós rolamos 77% dos vencimentos, e amortizamos 23%. Nos vencimentos concentrados no segundo semestre do ano, nós já negociamos a rolagem de 57%. Pretendemos amortizar 12%, que são amortizações mensais de baixo valor, intermediárias, e temos 31% dos vencimentos concentrados nos últimos dois meses do ano, com dois bancos, e ainda não abrimos negociação dessas rolagens, principalmente em vista de novas opções de captação que nos foram oferecidas recentemente por prazos mais longos, 2 a 4 anos, e a taxas bastante atrativas. No âmbito de financiamento à produção, estamos negociando com todos os bancos suplementações de verbas aos contratos originais, para fazer frente aos orçamentos anunciados no trimestre do ano passado. Já aprovamos R$ 411 milhões de suplementações. Temos R$ 98 milhões em fase final de negociação e um volume potencial adicional bastante representativo, já identificado, mas que ainda não demos início à negociação. Ainda no âmbito de financiamento à produção e crédito imobiliário, nós fizemos junto à Falcone uma revisão detalhada do processo de contratação de financiamento à produção, contratação e liberação. Identificamos uma oportunidade significativa de melhoria de processo, visando reduzir os prazos de contratação e liberação. O objetivo desse processo é otimizar o ciclo de caixa, reduzindo assim a necessidade de uso de capital próprio durante a obra. Demos início a esse projeto no primeiro trimestre e deve durar até o final do ano. Próximo slide, só repassando novamente os extratos que nós realizamos nesse trimestre. Realizamos 169 milhões, sendo que a composição segue concentrada nas restrições de renda no ato do repasse. Seguimos com um ritmo de venda bastante positivo nas unidades tratadas e com ganho de preço, ambos no mesmo ritmo do último trimestre. Ganho de preço na ordem de 17% e ritmo de venda na ordem de 72%. Nós vamos reportar esses números sempre utilizando os dados dos últimos 12 meses, para poder medir, mensurar a eficiência da revenda em linha com estoques e lançamento. Por último, passando aqui para o resultado, margem bruta ajustada do trimestre ficou em linha com a margem REF reportada no quarto trimestre de 2012, ambas na casa de 27%. Vale lembrar aqui que a margem REF reportada atualmente da companhia não inclui projetos como o Jardim das Perdizes, onde temos 25%, e, portanto, não consolidamos o nosso balanço de acordo com as novas regras contábeis que o Piani comentou no começo. Em termos de SG&A, nós tivemos uma redução de 9% ano contra ano e de 15% em relação ao quarto trimestre de 2012, excluindo para essa comparação as participações dos lucros e as despesas com opções. As despesas de opções são despesas contábeis sem efeito caixa e as participações do lucro bucada nesse trimestre referem-se a remunerações de bônus retidas do ano de 2011 e que foram pagas a funcionários já desligados da companhia. As despesas comerciais totalizaram R$ 46 milhões no trimestre, representando 4,4% do total de vendas contratadas brutas no trimestre, abaixo da média de 5% do ano de 2012. As despesas gerais administrativas, excluindo esses 10 milhões de PLR, totalizaram 115 milhões. Com isso, nós tivemos um lucro líquido ajustado de R$ 5 milhões, excluindo efeitos contábeis não recorrentes, R$ 79 milhões durante o primeiro trimestre. Esses efeitos são R$ 35 milhões do ajuste a mercado da debênture, que eu comentei anteriormente, e R$ 44 milhões de descruzamentos societários e baixas de ativos não realizáveis que nós fizemos nesse trimestre. Com isso, gostaria de passar agora para a fase de perguntas e respostas. Abrir para perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte sustenido para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Desta forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. O senhor Henrico Trota, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Piane. Bom dia, Kerala. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas rápidas. A primeira, vocês podiam dar um pouquinho mais de cor nesses descruzamentos societários e baixa de ativos não realizados que estiveram no trimestre? O que foram essas baixas especificamente? Se pudesse dar um pouquinho mais de detalhe nisso, eu agradeceria. E a minha segunda pergunta, aí, falando um pouquinho de dívida corporativa, e vocês já mencionaram aí sobre o segundo semestre do ano, que já renegociaram, o que falta. Como que está a situação da dívida corporativa que tem para vencer no primeiro semestre de 2014, né? Porque, se não me engano, aqui é em torno de 1 bi que vocês têm que renegociar de dívida corporativa, seguindo o cronograma de amortização. Quando que vocês esperam começar a renegociar isso? Obrigado.
Henrique, obrigado pela pergunta. Eu vou pegar primeiro, segundo o que ela responde. Em relação à primeira, esses dois efeitos não recorrentes, o primeiro foi um descruzamento, tínhamos um parceiro financeiro, onde o descruzamento da nossa parceria levou a uma baixa de 23 milhões nessa linha e um ganho de 10 milhões na margem bruta que está permeada no resultado desse período. Então, basicamente foi isso. A gente terminou uma parceria existente com um parceiro financeiro. A segunda tinha um ativo, algo que a gente só viu esse trimestre, um ativo antigo da companhia, que não tinha mais utilização, e a gente resolveu baixá-lo por completo, via resultado, 20 milhões de reais. Um empreendimento que não foi à frente, tinha um resíduo, e a gente baixou esse ativo do nosso balanço.
Em relação à dívida do primeiro semestre de 2014, para ser sincero, Rico, nós não começamos, uma coisa de cada vez. Estamos 100% focados nas rolagens do segundo semestre, E, de novo, a surpresa positiva que a gente tem encontrado é uma aceitação muito grande de todos os bancos a fazerem essas suplementações no âmbito do financiamento à produção. Então, a nossa estratégia aqui vai continuar sendo, sempre que possível, substituir dívida corporativa por dívida de financiamento à produção. Do ponto de vista prático, nós não demos início ainda à renegociação das dívidas que vencem no primeiro semestre. Eu acho que, chegando próximo aí do final do ano, último trimestre, a gente deve estar focando nisso.
Tá certo, perfeito. Obrigado.
A senhora Nicole Irakawa, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Minha pergunta é sobre geração de caixa. Assim, vocês deram uma freada significativa de lançamento nesse último ano. E aí eu queria entender um pouco o que está sendo o bottleneck para geração de caixa, né? A gente vê que vocês têm um volume de recebíveis bem expressivo. Eu queria entender se, enfim, quando que a gente pode imaginar que o cash flow deve virar. E além disso, eu queria entender se o fato de vocês terem desfeito essas parcerias teve algum impacto, vai ter algum impacto no consumo de caixa futuro, né? Se vocês vão ter que arcar com a parte de construção dos parceiros, enfim, ou se vocês já vinham fazendo isso e dando multo para eles, enfim. São essas. Obrigado.
Oi, Nicole. Primeiro, respondendo a segunda parte da pergunta, não teve nenhum efeito de caixa nos cruzamentos. Em relação à primeira, quer dizer, o consumo de caixa essencialmente é fruto das obras terminando. A redução dos lançamentos atuais vai impactar isso no fluxo de caixa do ano que vem, 2014, já de forma representativa, e 2015, esse novo patamar de lançamentos que nós estamos fazendo hoje, muito representativo. Então, do ponto de vista prático, esse consumo de caixa que a gente espera ter ainda durante esse ano é fruto do término de obras de lançamentos de 2012, 2011, teve um volume de lançamentos muito representativo em 2011. A gente mantém aqui nossa expectativa que, do ponto de vista operacional, a gente deveria ter um fluxo de caixa equilibrado no quarto trimestre desse ano e passar a gerar caixa positivo no ano que vem.
Entendi. Então, o processo de repasse está funcionando?
O processo de repasse, ele tá funcionando. A gente começou aquele trabalho com a Falcone. Já vimos alguma evidência de melhoria simplesmente no redesenho. Agora, esse é um assunto, quer dizer, você precisa ter matéria-prima para repassar. Por isso que nós demos aqueles dois números, de término de obra e de averbação. Desde a gente falar no número só, até entrega de unidades, né? Então, o objetivo de fornecer esses dois números é, primeiro, quando você termina a obra, o grosso, eu diria que mais de 95% das despesas associadas àquele empreendimento terminaram. Você vai ter alguma coisa ainda ali de despesa de incorporação, assembleia, registros, mas, de novo, o grosso das despesas caixa daquele empreendimento terminaram. Então, esse é o objetivo daquele primeiro número. Dito isso, você terminar a obra, você precisa tirar a BITS, CND, averbar a matrícula, e aí vira matéria-prima para o repasse. E aí, a origem do segundo número que a gente está fornecendo, e vamos começar a mostrar de novo a performance do repasse, sempre nos 12 meses, nos últimos 12 meses. Tá? Então, sim, repasse segue funcionando. Só para lembrar o seguinte, da nossa aquela expectativa de 32 a 36 mil matrículas averbadas e individualizadas desse ano, nós temos um volume em torno de 20 mil unidades que foram repasse na planta. Então, não vão constituir matéria-prima para novos repasses. Esse caixa já está entrando na companhia. O saldo seriam repasses, podem ser repasse ou quitação no âmbito do SFH.
Tá certo. Só uma última pergunta. O que vocês estão vendo de pico de alavancagem que deve ser aí no terceiro trimestre?
Acho que no final do terceiro trimestre.
É isso, mas qual nível?
Acho que a gente não forneceu esse número ainda, Nicole.
Tá certo. Obrigada.
Obrigado.
O senhor Roberto Silveira, do Banco Espírito Santo, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. É Eduardo Silveira, na verdade. Essa é a pergunta sobre essa questão da verbação e da produção, né? A gente viu a produção bastante forte aí no trimestre, com 12 mil, e a verbação 4 mil. E a meta de produção do ano é menor até do que a verbação. Quer dizer, quanto que tem de carry-over aí do ano passado, de unidades aí que estão no processo para obter a matrícula, e como que vocês veem isso para frente? Quer dizer, eu vejo esse talvez como um dos grandes gargalos para ter, como que ela falou, matéria-prima aí para repasse. Obrigado.
É, 8 mil, mais ou em torno de 8 mil unidades, que é o carry-over de unidades, obra terminada, unidades entregues ou terminadas ano que vem, que vão ser averbadas nesse ano. Não sei te dizer lá no final do ano quanto que nós vamos ter de carry-over para o ano que vem, mas essencialmente o que explica é isso. Então, o que a gente produziu, o que você terminou de obra nesse trimestre, provavelmente vai virar, ou é matéria-prima para a verbação de matrícula nos próximos 3 a 6 meses, trimestre que vem no outro. Então, você sempre tem esse carry-over, por isso que o número de averbação do ano é superior ao número de produção.
Vocês tiverem mais uma pergunta em relação ao G&A, né, que aumentou um pouco aí no trimestre, quer dizer, como que a gente pode observar o G&A para o ano e se esse tri teve alguma coisa a mais que não deve continuar? Obrigado.
Piane, o G&A a gente está comparando com o quarto tri, ele caiu, tá? Ele não subiu, ele caiu em torno de 8%, se não me engano. Ainda teve o benefício de algumas despesas não recorrentes nesse primeiro trimestre, então ele está numa direção descendente. Agora, isso vai acontecer ao longo do tempo, né? Como eu falei no início, a gente espera que o impacto, acho que mais relevante, venha se refletir nas demonstrações a partir da segunda metade do ano, onde algumas das nossas iniciativas vão estar em uma velocidade de cruzeiro, né? Então, eu acho que essa queda um pouco mais expressiva vocês vão ver a partir do terceiro e quarto trimestre.
O Piano, corrija se eu estiver errado, mas aqui no primeiro tri, pelo menos o release, está com 125 milhões de G&A, né? Eu tinha aqui que era por volta de 90 o quarto tri. Ou tem alguma coisa de outras que passa nessa linha?
É porque você teve no quarto trimestre do ano passado 39 milhões de reversão de stock options, na linha de participação no lucro stock options. Então, na verdade, o G&A ajustado para esse, e de novo, isso é efeito contábil do programa de apropriação do programa de opções, não tem efeito caixa nenhum. Quando você ajusta isso, e teve 10 milhões nesse trimestre, quando você ajusta esses dois números, o número desse trimestre é 115.401 e o número do trimestre anterior é 125.176, uma queda de 8%, 9.775.
Toda hora que a gente tem um desligamento de um dos beneficiários do plano anterior, a gente ainda não tem um novo plano para a companhia, há uma reversão das despesas feitas do plano Stock Option. Então, como está havendo uma troca de pessoas na companhia, toda vez que há desligamento de algum beneficiário, há essa reversão, e é o que aconteceu no quarto trimestre, explicado aí pelo Queiral.
Está muito claro. Obrigado. Bom dia.
Bom dia.
O senhor Marcelo Mota, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia. Uma pergunta rápida também. Vocês falaram que esse ano a geração de caixa deve ficar talvez perto do break-even. Eu queria entender até que ponto a alavancagem de vocês pode subir, se a gente deve ver talvez ainda o segundo tri com um consumo relevante, depois o quarto, terceiro e quarto mais flat. Como é que vocês estão enxergando essa parte de dívida líquida sobre equity?
Bom, Marcelo, não, só para corrigir, a nossa expectativa é de geração de caixa negativo no segundo e no terceiro tri e de equilíbrio no quarto trimestre. Quer dizer, a partir do quarto trimestre, o fluxo de caixa operacional fica equilibrado. E a partir do ano que vem ele passa a ser positivo. Então a gente tem ainda um aumento de endividamento do ponto de vista de dívida líquida ao longo desse ano. Tá? E aí a pergunta que a Nicole tinha feito antes, a gente não está dando ainda indicação de qual que é esse tipo de endividamento que a gente vai ter.
Tá bom, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. esta será a última exceção. Caso haja uma pergunta, por favor, digitar asterisco 1. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Carlos Piani para as considerações finais.
Estamos no início da fase de reestruturação, mas estamos animados com a perspectiva de construirmos novamente uma grande história de sucesso. Tivemos o privilégio de encontrar e recrutar gente que faz a diferença, pensa como um verdadeiro time de donos, tem compromisso com os resultados e busca a realização dos nossos clientes, sempre agindo de forma simples e trabalhando com ética. Tenho certeza que com esse grupo alcançaremos nossos objetivos e seremos mais uma vez líder de vendas nas regiões onde atuamos, com rentabilidade e admiração de todos os públicos, de forma a gerar valor para os nossos acionistas. Obrigado novamente por atender a nossa conferência de resultado do primeiro trimestre. Bom dia a todos.
A teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2013 da PDG está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.